E agora vamos falar de esportes. O Samurai já está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Zemmour.
Bom dia, né, Gilson?
Ah, bom dia, Carlos Zemmour. Tá todo mundo aqui, ó.
Dando risada,
dando risada, porque eu falei boa tarde. É por um vício de ter trabalhado muitos anos à tarde no CBN Magazine.
Eu não te condeno, viu, Gilson?
Qual trabalho ainda hoje?
Não te condeno.
E por
não
estar agora de manhã, eu troquei.
Tudo bem.
Só isso.
Acontece. Fica tranquilo. Vamos lá.
Por isso que há corações bons que conseguem perdoar. Outros, não. Mas, enfim. Carlos Zemmour, vamos falar do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista
vamos lá.
Aí, um clássico. Nós temos aí o Santos e o Corinthians se enfrentando por essa rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians está bem. É um dos times, dos grandes times de São Paulo, com a melhor pontuação. Já o Santos, que não está tão mal assim, também está classificado, vem aí de um empate. Perspectiva para esse clássico, Carlos?
Perspectiva de bom jogo, né? O Corinthians... tem grandes jogadores, mas o que vem fazendo realmente a diferença é o conjunto, né? Um time que vem jogando de uma forma muito compacta, o melhor futebol do Brasil disparado. E o Santos tem um jogador que pode desequilibrar, que é o Robinho, né? Volta da seleção brasileira. E o Robinho, né, tem uma sina de ter perdido, acho que uma ou duas vezes só pro Corinthians, né, as outras todas com vitória, tem um retrospecto muito bom contra esse adversário. Então tem tudo para ser um grande jogo. Ricardo Oliveira também pelo lado do Santos é outro jogador que pode fazer a diferença. Então tem tudo para ser um grande clássico.
O Robinho deu uma ironizada essa semana, né? Disse que o Corinthians não é um time que vai ganhar sempre.
Que uma hora
e
perde,
aí ele,
né,
deu uma paradinha e falou assim, quem sabe não seja neste domingo que o Corinthians vai perder. Pô, tá prometendo. Agora o São Paulo, seu São Paulo, tá numa crise danada. O São Paulo tem hora que ganha, tem hora que perde. Perdeu na Libertadores 1-0, mas tudo bem, foi um jogo muito difícil. E agora enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto.
Deve ganhar, né? Esse jogo que não vale de nada, ele ganha, né?
Por que os caras do São Paulo falam assim, deve ganhar, já ninguém mais arrisca mais, né?
Campeonato Paulista, o time já tá classificado, né? O que interessa é a Libertadores. É ali onde o time precisa ganhar, onde o time precisa mostrar a que veio. E não é o que vem acontecendo, né? Na quarta-feira mesmo teve o jogo contra o San Lorenzo e um time extremamente apático, um time que não esboçava reação nenhuma, tinha chance de ganhar, porque era um jogo que você via que se o São Paulo se esforçasse um pouquinho mais, se esforçasse o mínimo para ganhar o jogo, ele ganharia o jogo, e não se esforçou. E aí tomou o gol e depois, em vez de ir para cima, não, parece que se encolheu ainda mais. Foi realmente... É muito preocupante esse momento que o São Paulo vive.
Uma certa instabilidade emocional também por causa do técnico, aquela situação de crédito e descrédito da equipe.
Também, mas você vê até a postura de alguns jogadores, né? O próprio Ganso, né? Um jogador que... Poxa, 32 minutos do segundo tempo, São Paulo perdendo, e um jogador, o meia de armação das jogadas, jogando atrás do meio campo. Né? Você vê que isso é muito mais do que uma fase técnica, né? uma fase. Não, é um problema de postura dos jogadores também.
Aí você acha que é o técnico que é o culpado?
Não, eu acho que não só o técnico. O técnico tem a porcentagem de culpa dele de não ter dado um padrão tático. Né? A gente já está em abril e o time não tem um padrão de jogo. E os jogadores, o problema é a postura deles, né? Isso aí já é de cada um. A postura dos jogadores não está sendo de acordo com o que precisava ser.
E o Palmeiras enfrenta o Mogi, com a perspectiva aí também de vencer, já que o jogo é na Arena.
Com certeza,
Palmeiras.
Com certeza. O Palmeiras ainda não se encaixou, né? Oscila bons e maus jogos, mas eu acho que tem tudo para fazer um bom ano. Vai conquistar título ou não,
isso é uma outra história.
Mas o Palmeiras tem tudo para fazer um ano muito melhor do que foi os últimos.
Agora vamos falar do Campeonato Paranaense. O Maringá está aí, né, nas quartas de final. O Maringá vai enfrentar o Londrina, lá em Londrina, no domingo. O jogo é às 4 horas da tarde. Depois tem o jogo de volta, na quarta-feira, aqui às 10 horas da noite. Será que é uma reedição do campeonato, a final do Campeonato Paranaense do ano passado, com resultado também a favor do Londrina? Ou você acredita que tudo vai ser diferente, Carlos Zemmour?
Vão ser dois jogos realmente muito complicados, né? Até porque... Se você analisar o esquema de jogo, né, o padrão, a tática que cada time joga, né, os dois jogam com o mesmo esquema, né, com três volantes, né, apenas um meia na armação, dois atacantes. E o momento que os times vivem não é muito parecido, né, apesar do esquema tático ser muito parecido, o momento não é nada parecido, né, muito pelo contrário. Enquanto o Londrina vem começando a se recuperar de um momento muito turbulento.
Na crise interna,
inclusive,
o Arthur envolvido, aquele jogador, né, que foi um destaque ano passado.
E já o Maringá vem num momento muito bom, né? Os últimos 6 jogos foram 5 vitórias, 1 empate. O time está jogando muito bem. Então, são, digamos assim, apesar dos times terem ficado muito próximos na classificação, o momento que os dois times vivem são muito diferentes.
E parece que o Londrina tem desfalques para esse jogo lá em Londrina, né?
Tem sim. Tem o Silvio, que é um dos zagueiros, o Germano, que é o homem que fica à frente da zaga, e o Paulinho, que é o atacante de velocidade, aquele atacante que puxa o contra-ataque, sem contar que o Celcinho, né, que é o camisa 10, é o meia armador do time, ele é dúvida. Então, a gente diz assim, a espinha dorsal do Londrina está ferida. Então, essa é a grande vantagem do Maringá.
O Léo Maringá joga?
Joga, está confirmado, camisa 8 do Londrina. Já no Maringá, uma dúvida, né? O Rafael Santiago, atacante, artilheiro, ainda é dúvida para esse jogo. Mas acho que quem está perdendo muito mais é o Londrina, né? Porque pode perder 4 jogadores. Então, o Maringá, mesmo estando jogando fora de casa, tem que saber se aproveitar disso. O Maringá vem num momento muito bom, vem jogando muito bem.
Rapidamente, nós temos também, né, na chave 1, o Cascavel enfrentando o Coritiba em Cascavel, no Estádio Olímpico em Cascavel. Deve ser um jogo difícil ou você acredita que o time da capital deve vencer?
Ah, esse primeiro jogo eu acho que vai ser um pouco mais complicado pelo fato do Cascavel estar jogando em casa. Mas o time do Cascavel é um time que tem um sistema defensivo forte. Pode complicar um pouquinho a vida do Coritiba, mas não vejo o Cascavel eliminando o Coritiba. Acredito que quem passar de Maringá e Londrina vai enfrentar o Coritiba.
Aí temos também Foz do Iguaçu e o Jota Malucelli, jogo em Foz. Você acredita que o Jota Malucelli passa tranquilo pelo Foz?
Tranquilo, não sei, mas eu acho que talvez de todos os jogos das quartas de finais seja o time que tenha menos dificuldade para passar. Acho que o Jota, com o time principal, né, o time titular, tem tudo para poder, inclusive, vencer os dois jogos.
E hoje tem um jogo às 6:30 da noite, tem o Paraná enfrentando o Operário. O Operário que fez uma campanha boa esse ano, né? O Operário que saiu lá dos 4 da agonia o ano passado. Este ano fez um bom campeonato e vai enfrentar o Paraná. O Paraná é o jogo em Curitiba, inclusive o jogo vai ser no Couto Pereira. O Paraná é o favorito.
É favorito, mas muita gente fala, né? Não, mas no primeiro turno, o jogo entre os dois, lá em Ponta Grossa, o Paraná atropelou o Operário e tudo mais. Mas peraí, né? Agora é mata-mata, agora é outra história. Né? A motivação é totalmente outra.
Exatamente.
Né? Porque naquela fase também o Operário já estava classificado também. Então, querendo ou não, já não tem mais aquele ímpeto de buscar a vitória. Agora não, agora é mata-mata.
Agora é uma chance só, ou seja, uma tem duas, só. Mas a outra é no adversário.
Com certeza. Então agora vão ser dois jogos totalmente diferentes, mas ainda assim aposto no Paraná. Eu acho que...
Você acredita que vai ser Paraná?
Acredito que o
Paraná. Então, se você fosse, vamos fazer uma brincadeira rapidinho para a gente encerrar nossa conversa, se fôssemos fazer uma projeção, você acredita que o Maringá vence o Londrina?
Acredito que essa vez a chance que o Maringá tem é maior do que as outras.
Então nós teremos aí uma semifinal Maringá e Coritiba?
Sim,
e Jota Malucelli e Paraná.
Paraná, isso.
Paraná deve passar pelo Jota Malucelli.
Aí eu acho que passa, mas com uma grande dificuldade.
E o Maringá e o Coritiba?
Aí eu já é um problema. Eu acho que assim, o Maringá vai ter que saber jogar... fazer o primeiro, porque se o Maringá enfrentar o Coritiba, o primeiro jogo vai ser aqui em Maringá. Eu acho que esse primeiro jogo vai ser decisivo, né? Porque o Maringá precisa de uma vitória. E de uma vitória, assim,
uma larga vantagem. 3-0, por
exemplo. Não, eu acho que, assim, precisa ganhar e ganhar bem. Ganhar bem, assim, que eu digo, é jogando bem. Porque aí vai ter uma confiança muito grande. Foi o que aconteceu no ano passado.
Lá em Coritiba vai ter uma pressão.
Vai ser uma pressão muito grande, mas o Maringá
vamos
conseguiu
passar
suportar.
Pelo Londrina primeiro.
É verdade. Vamos focar no azul.
Vamos focar no nosso Maringá.
No clássico do café de amanhã.
Você vai lá para Londrina?
Vou para lá. Amanhã, vou logo pela manhã para poder ficar tranquilo. Almoço lá em Londrina e fica mais tranquilo.
E aqui nós encerramos o Esporte Hoje com Carlos Amor. Carlos, bom final de semana para você. Até semana que vem.
Valeu, Gilson. Um bom fim de semana para você, para os ouvintes. E uma ótima Páscoa a todos, né?